Dia. Todos estão escutando aí?
Bom dia, presidente.
Bom dia, semana abençoada. Semana abençoada aí a todos. Vejo aqui o Ederson, Marcos, Cacheta, o Hélio, Fredinho, Edmilson, João da Luz, Ré Hamilton, companheiro Dominguinho, companheira Andréia já está aqui ao meu lado. Daqui a 30 segundos nós daremos início. Fred Cacheta está na escuta?
Estou sim, presidente.
Mas você tem a pauta aí em mãos?
Ainda não colocaram a disponibilização. Assim que tiver, eu envio.
Vou pedir agora. Põe a pauta no grupo dos vereadores para mim, por favor.
Alex, tá aí também ou não?
Pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para que possamos iniciar a sessão.
Bom dia a todos, né? Uma semana abençoada para nós aí, presidente, todos os vereadores e a população anapolina. Vereador André Rezende, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Edmilson, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador Leandro Ribeiro, vereador professor Marcos, vereador Ederson Lopes, vereador Ré Hamilton e vereador Celiano da SOS. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Fred Cacheta, que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. João 3, 4 a 8.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 7 dias do mês de abril de 2021, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária remota por meio do uso do aplicativo de videoconferência sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos de Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz, José Fernandes. A hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra o Ederson Lopes, Hamilton Espíndola, Andréa Rezende e a doutora Trícia Barreto. No grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Josimar Fortunato, José Fernandes, professor Marcos Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constataram o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Seriam DSOS, João da Luz, José Fernandes, Jackson Charles, Capo Fred Caixeta e Hamilton Espíndola. Ou votação em projeto, em primeira e única votação, o veto 49 de 2021, de autoria do prefeito, veto total, autógrafo de lei número 74 de 2020, que institui no município de Anápolis, no mês de janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental e da outras providências. Veto mantido por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, o projeto de lei ordinário número 17 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lares, define as celebrações religiosas como atividades essenciais enquanto durar a situação de emergência em saúde pública e o status de calamidade no município, aprovado por unanimidade dos presentes, ou votação de moções de aplausos e indicações de requerimento. Comunicações, usaram a palavra Frederico Godoy e doutora Trícia Barreto Giancar. Sem mais nada, esta tarde, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou para o dia 12 de abril, em horário regimental. Leitura de correspondências, leituras de projetos, as comissões, decreto número 46/229/2021, prefeito municipal reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 61/2021, vereador Jean Carlos concede título de utilidade pública à Associação de Pais e Mestres da Escola Paroquial Santo Antônio. Projeto de lei ordinária 62/2021, vereador Hamilton Espíndola, institui no âmbito do município de Anápolis o Programa Central de Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, Libras e Guia de Intérpretes Deficientes Auditivos do Surdo Cego. Projeto de lei ordinária 63/2021, vereador Alex Martins, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana da Outras Providências. Projeto Legislativo número 64/2021, vereadora Trícia Barreto, dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino do senhor Paulo Roberto Cursinho dos Santos da Outras Providências. Projeto de ordinário número 63/2021, vereador professor Marques, institui o prêmio de professor de práticas inovadoras aos professores da rede municipal de ensino da Outras Providências. Projeto de ordinário número 76/2021, vereador professor Marques, institui o dia mundial municipal em memória das vítimas de Covid da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 77/2021, vereador professor Marcos, institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio e de valorização da vida da Outras Providências. Tem mais projetos? Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende, sempre nos auxiliando aqui na sessão ordinária. Registrando também a presença dos vereadores Lisier José Borges, Jean Carlos Ribeiro, Alex Martins, Cleide Hilário, doutora Trícia Barreto. Se tiver mais algum colega que não foi citado, por favor, identifique aqui no chat para que a gente possa fazer a menção. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Bom dia a todos vocês. Iniciando neste momento o pequeno expediente, já com Fred Godoy, vereador Wederson Lopes e Reamilton Espíndola inscritos. Inicialmente fará uso da palavra por até 5 minutos, vereador Frederico Godoy. Com a palavra, Frederico Godoy.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais pares, ouvintes da Rádio Manchester, população napolina. Presidente, o que me traz a tribuna hoje é pedir aos nobres pares que voltamos à discussão da lei de parcelamento de solo. O vereador Anderson participou muito dessa discussão, o próprio vereador Jackson, e essa discussão está um pouco parada. A cidade vem sendo prejudicada, alguns loteamentos sendo feitos na divisa com o município. Tem loteamento feito ali depois da Teuto, município de Silvânia. Loteamento sendo feito após o Trevo da Gameleira, município de Leopoldo de Bulhões. Loteamento sendo feito após o posto presidente, município de Goianápolis. E esses loteamentos são abertos, sem nenhuma infraestrutura. Pode fazer todo, já tem logo o lançamento, a venda. Sendo que os nossos aqui locais precisam de total infraestrutura, água, energia, para ser feito esses loteamentos. Então, eu pediria aos nobres pares que a gente vê essa discussão junto ao Concidade, junto à Câmara Técnica, para a gente voltar a essa discussão, porque os nossos empresários estão tendo muitas dificuldades contra isso. E aí a gente vê a dificuldade que é desses empresários em se criar novos loteamentos, são total infraestrutura, água, energia, galerias fluviais, sendo que os outros loteamentos lançam sem nenhuma infraestrutura. Os nossos aqui estão sendo lesados. Hoje, para você conseguir uma VTO, é a maior dificuldade. Energia, nem se fala. E quando o empresário, depois dessa via sacra toda de conseguir água e energia, chega ao cartório, é uma outra burocracia danada. Então, eu gostaria que nosso amigo Anderson, né, nosso amigo vereador Jacques, que participaram calorosamente dessa discussão, para a gente pôr essa discussão ao Concidades, à Câmara Técnica, porque a gente bolar uma situação, vereador Domingos. Os loteamentos hoje tem lá para ser aprovado que podemos fazer o calcionamento por uma carta bancária. Os loteamentos fechados, condomínios fechados já aceitam isso, mas os loteamentos abertos, isso não pode ser feito. Então, pedir que a gente dá andamento nesse projeto para não isso gera um desgaste totalmente grande para a população, para a prefeitura. Já temos lá o Dayana, que já não tem nenhum tipo de, não recebe nenhum tipo de melhorias, está lá Deus dará, ninguém olha, até porque lá não é um município de Anápolis, mas vai acontecer com esses novos condomínios, esses novos loteamentos. Então, seria mesmo pedir para que os nossos novos vereadores, juntamente com o Anderson e o vereador Jacques, que faz parte da Câmara Técnica, do Concidade, para a gente voltar essa discussão, para aprovarmos mais rápido possível essa lei. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Antes de passar a palavra ao próximo orador, que está inscrito, vereador Wederson Lopes, quero registrar a presença na sala, aqui na nossa sessão ordinária, do vereador Suender, policial federal Suender. Seja muito bem-vindo, vereador Suender. Graças a Deus, venceu a Covid, mais um brasileiro, mais um goiano, um anapolino que vence a Covid-19. O Suender está em casa, recuperando bem da Covid e está online aqui junto conosco, acompanhando a sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, vereador policial federal Suender, à retomada aí dos trabalhos da sessão ordinária. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Presidente, você confirmou minha inscrição aí no pequeno?
Bom dia, confirmado, vereador João. Presidente. Bom dia aos demais pares.
fazer aqui um cumprimento especial ao nosso colega policial federal Suender, manifestar aqui a nossa alegria pelo seu retorno, ainda em recuperação, mas o pior já passou, e aquele que começou a boa obra há de completar na sua vida, Suender. Estamos muito felizes aí com o seu retorno. Senhor presidente, quero também aqui dizer ao vereador Fred Godoy que pode contar com o meu apoio, viu, Fred? Isso realmente é um problema crônico. Os loteadores, devido à organização aqui do município de Anápolis, a nossa lei de parcelamento do solo, eles começam a fazer parcelamento sem nenhuma infraestrutura no entorno de Anápolis, para que depois Anápolis assuma a responsabilidade das demandas da infraestrutura desses loteamentos, como tem acontecido no caso do Dayana, inclusive, né, a demanda e o pleito deles é que seja integrado ao perímetro de Anápolis. Então, é um problema sério e o vereador aí, Fred Godoy, pode contar com o meu apoio. Mas o motivo do meu pedido de inscrição no pequeno expediente, senhor presidente, é com relação a uma visita que eu, juntamente com o vice-prefeito Márcio Cândido, fizemos na última semana ao presidente da AGEAB, o doutor Lucas Fernandes, que é do meu partido, do PSC, está à frente da AGEAB, e nós fomos lá pedir agilidade, porque nós temos aqui em Anápolis o residencial Morada Nova, que ainda consta ali mais de 50 imóveis sem escritura. Então, um conjunto habitacional ali que já há mais quase 20 anos, se não me engano, e ainda tem mais de 50 imóveis sem escritura. Então, vamos lá saber a que pé anda os processos desses imóveis. Sabemos que estão ali na Procuradoria do Estado e nós vamos pedir essa agilidade, cobrar, porque essas famílias elas têm nos cobrado, têm pedido a escritura desses imóveis ali do Morada Nova. E cremos que em breve teremos aí a solução desses problemas. Aproveitando o assunto com relação à escritura ali do Morada Nova, nós tivemos aí a satisfação de ter dado entrada na casa, na última semana, o projeto do prefeito Roberto Naves, que trata do REURB, que é a regularização urbana. Também é algo muito importante para o nosso município. Para se ter uma ideia, um exemplo aí, os Novos Fares, existe uma rua famosa, porém desconhecida, chamada Rua Espanha, próximo ali ao Hospital de Urgência. Essa rua ela só consta no mapa, mas ela não existe de fato, porque essa rua ela foi totalmente invadida, vamos colocar assim, por imóveis ao longo de décadas aqui no município de Anápolis e que ocupam ali o local que era para ser dessa Rua Espanha. E com a lei de regularização urbana, é possível que os proprietários de empreendimentos que estão nessa Rua Espanha, que eles possam comprar do município de Anápolis esse espaço e regularizar o seu imóvel. Enquanto eu estive à frente da Diretoria de Habitação e Planejamento Urbano no ano 2017, me lidei com enormes, inúmeros casos de empreendimentos ali naquela região que não podiam receber a sua certidão de uso do solo porque estavam nesse local onde era para ser a Rua Espanha. E casos como esse existem espalhados por toda a cidade. Às vezes, quarteirões inteiros, onde 30, 40 centímetros estão ali invadindo o passeio público. Mas é algo já consolidado ao longo de décadas. E aí você tem um lote vago onde a pessoa vai construir e ela tem que respeitar o limite da sua escritura, porém fica um dente ali no meio daquele quarteirão, porque ao longo de décadas existe ali uma invasão de 30, 40, 50 centímetros. Com essa lei do REURB, nós vamos conseguir também regularizar esses imóveis e o município vai receber por isso. Então, é uma regularização onerosa, onde o empreendedor, o proprietário, ele compra do município aquele pedaço que está invadindo ao longo dos anos e que nós sabemos que ninguém vai demolir, que não vai haver nenhuma ação judicial de demolição e a pessoa não pode regularizar por isso. Além de outros diversos casos que nós temos aqui em Anápolis, como Bom Sucesso, como ali no Jardim Primavera, Jardim Esperança, de loteamentos que ainda não foram regularizados e que essa lei do REURB ela vai nos permitir essa regularização. Então, é um assunto pertinente, importante, e eu quero dar divulgação aí à população que nós estamos correndo atrás para resolver essa situação, senhor presidente. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, já inscrito, o vereador Reamilton Espíndola, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, comunicação da casa. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Manchester de Anápolis. Bom dia aos nobres pares. Bom, eu quero fazer o uso dessa fala, trazendo aqui um pouco da nossa luta, do nosso segmento, que é pela pessoa com autismo e outras deficiências. E vendo a necessidade do nosso município e a grande dificuldade nos balcões de atendimento do nosso município, quando chega um paciente ou um cliente, seja educação, seja administrativo, seja saúde, dentro do amplo serviço público. Nós temos a dificuldade para o deficiente auditivo, um intérprete. Vendo que é oneroso e de alto custo cada balcão de recepção ter um intérprete estudando e ouvindo várias pessoas desse segmento, trouxemos a essa Casa de Lei um projeto de lei ordinária número 62, onde nós pedimos ao Poder Público que seja instituído um programa de central de intérpretes de língua brasileira de sinais. Essa central será um ambiente onde terá esse intérprete que, ao mesmo tempo, onde houver necessidade, qualquer balcão do município, do administrativo, do rápido, e Câmara Municipal, saúde, quando houver a necessidade desse atendimento, aquele recepcionista, aquele funcionário de frente, estará ligando o monitor ou até mesmo o Android ou iOS, e entrará ao mesmo tempo, em tempo real, trazendo aí esse momento de interação das necessidades desse paciente com deficiência auditiva, e aquele intérprete estará trazendo a interpretação para esse recepcionista. Acredito que será de grande ganho, onde terá uma facilidade no atendimento da pessoa com deficiência auditiva. Por isso está o nosso projeto de lei, que estará tramitando por essa casa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, convido o último orador, ainda no espaço do pequeno expediente, vereador João Daluzzo.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aí presentes, os internautas, as redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester, que acompanham essa sessão remota. Cumprimentar o vereador policial federal Suender, que está presente aí com a gente. Fico muito feliz de saber da recuperação dele. Deus esteve protegendo e guardando ele a todo momento, e eu fico satisfeito de saber que ele estará conosco, rompendo aí esses trabalhos na Câmara de Vereadores. E queria também parabenizar a iniciativa do vereador Suender e também do prefeito Roberto Naldo pela regularização fundiária. Anápolis aproxima de mais de 15 mil pessoas que aguardam a regularização fundiária, que aguardam essa questão da escritura. Nós, na legislatura passada, nós sempre pedimos e solicitamos o prefeito uma atenção nesse sentido, e eu fico feliz que isso não vai ser colocado de lado. As pessoas aguardam essa regularização através dessa lei da REURB, que permite que as pessoas tenham acesso à escritura. Na verdade, é uma mão de via dupla, As pessoas acabam tendo a titularidade e o município também ela tem a arrecadação. Então, acho que é vantagem para os dois regularizar uma situação que já realmente já é uma situação que há décadas precisam ser resolvidas. Mas o que me traz aqui hoje, nessa sessão, a participação do Pequeno Expediente, é pedir, nós estamos nesse momento de pandemia, nós sabemos que tem alguns profissionais que estão na linha de frente mesmo, e eles têm um contato mais próximo com as pessoas que estão, às vezes, contaminadas. Hoje nós sabemos que tem vetores, pessoas que carregam vírus, nós sabemos que tem as pessoas que são assintomáticas, e essas pessoas acabam recebendo, na linha de frente, pessoas como os coveiros, né, os coveiros, os seguranças que prestam serviço tanto na repartição pública e privada, os profissionais da farmácia também, eles acabam, a pessoa quando tem o Covid acaba indo na farmácia contaminado para poder comprar um remédio e acaba tendo esse contato. Então, nós estamos encaminhando aqui para o prefeito Alberto Naves, para o comitê também de combate ao coronavírus, para que eles priorize esses profissionais na vacinação. Eu acho importante e pertinente esse pedido. Eu fui provocado, eu estou apresentando esse pedido porque nós tivemos aqui a provocação. Eles pediram para que a Câmara, através do Poder Legislativo, solicitasse do prefeito Roberto Naves, solicitasse do comitê, essa priorização na vacinação. Então, nós estamos encaminhando esse documento pedindo. Eu sei que tem várias outras pessoas que precisam ser priorizadas, mas nós estamos pedindo aqui nesse momento. A gente pode estar atendendo em outro momento outros profissionais que com certeza precisam dessa atenção. E eu queria deixar para vocês aí essas palavras no sentido de que nós aguardamos providência divina, né? Que Deus possa entrar com a providência e que possa sarar a nossa cidade, sarar a nossa nação dessa doença terrível, desse Covid. Nós possamos ter essa bênção, essa graça de Deus nos livrando dessa doença maldita. Um grande abraço a todos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Só para corroborar com Vossa Excelência, a lei da regularização fundiária é uma lei federal de 2017, a lei 13.465, que substituiu a lei 11.977 de 2009. Inclusive, o relator dessa lei foi o ex-deputado federal Marcos Abraão, que está aqui como secretário de Desenvolvimento Econômico. E o prefeito Roberto já encaminhou para a Câmara, já inclusive tramitou em algumas comissões a regulamentação dessa regularização fundiária em nosso município. Nós sabemos que tem várias ruas, como foi bem citado aqui pelo vereador Wederson Lopes, que já foi secretário de Habitação, que foi tomada no passado por falta de planejamento, por falta de conhecimento até dessas pessoas que hoje se tornaram áreas inservíveis ao município. Então nós precisamos regulamentar no município essa lei 13.465 para que o município receba das pessoas que invadiram no passado essas áreas que não têm serventia para o município, que elas possam indenizar o município e logo, logo esse projeto estará em pauta aqui na Câmara Municipal. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, por enquanto apenas com o orador inscrito, professor Marcos Carvalho, o qual passa a palavra.
Bom dia, presidente, bom dia a todos e todas, bom dia à imprensa presente aí na Câmara Municipal e também aos ouvintes da Rádio Manchester e aos internautas que nos acompanham nessa sessão. Quero começar recebendo nosso companheiro Suender e dizer a ele que as nossas orações foram constantes no sentido da recuperação e que a presença dele engrandece o Legislativo Anapolino e que, além disso, nós todos sentimos muita falta no sentido de conviver, porque além das relações políticas, as relações pessoais prevalecem numa convivência de 4 anos de legislatura. Presidente, o que me traz hoje à tribuna é falar sobre o nosso projeto 65, que premia professores com práticas inovadoras. Então, nós queremos apresentar esse projeto de lei no sentido de que a Secretaria Municipal de Educação faça uma primeira seleção e nos aponte que professores têm provocado, desenvolvido práticas inovadoras dentro da sua atuação docente e para que nós, Câmara Municipal, possamos constituir uma comissão, avaliar, escolher e premiar as melhores práticas inovadoras desenvolvidas na educação infantil e no ensino fundamental em Anápolis. E aí eu retorno a pergunta a vocês. Existe um professor melhor que o outro? Não, não existe um professor melhor. Todos os professores têm suas potencialidades, suas habilidades, suas competências. Mas nós premiaremos quem tem sido criativo, diferente, inovador, inteligente. E isso não significa que esse profissional é o melhor, mas significa que ele tem tentado modificar o seu trabalho no sentido de contribuir com a educação. Então, esse é um dos três projetos que nós protocolamos na última semana. No decorrer dessa semana, comentarei os outros. Um é uma homenagem às perdas que nós tivemos pela Covid. O outro é que institui uma política de prevenção ao suicídio, ao autoextermínio no município de Anápolis. Mas hoje, basicamente, é discutir esse projeto 065, pedir às comissões que consiga fazer um avanço rápido para que a gente consiga, já em 2022, premiar os professores inovadores da rede municipal de Anápolis. E quero ainda utilizar, presidente, esse horário hoje para comunicar e convidar os nossos vereadores para o lançamento da Associação Pestalozzi de Anápolis. Durante a campanha, muitas famílias nos procuraram no sentido de ter atendimento a filhos deficientes, a filhos com transtornos, a filhos com alguma deficiência global, múltipla. E depois da campanha, nós optamos por adotar um modelo, que é o modelo Pestalozzi, que existe em mais de 200 municípios no país. E como eu ocupo hoje a legislatura, a professora Gelice colocou à disposição para presidir nesse primeiro momento, e eu fico na presidência do Conselho de Administração, mas juntando já uma equipe com mais de 50 voluntários, mais de 10 médicos que se colocaram à disposição para fazer atendimento clínico, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, para que a gente consiga consolidar uma instituição que nasce dentro da APAE, nossa primeira reunião dentro da APAE, mostrando nosso respeito e a nossa parceria para constituir uma instituição que tem como meta atender 1.000 crianças e adolescentes mês em Anápolis. Então, estaremos com essa meta de atendimento para promover desenvolvimento social, para promover igualdade social e para tentar gerar qualidade de vida para a população anapolina. Hoje essa é a minha fala e agradeço o momento e a atenção. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária. Cumprimentar todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, por meio do nosso site. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações, que tem feito um trabalho brilhante para o êxito da transmissão, principalmente, que acontece de modo remoto. Cumprimentar a imprensa, que acompanha também através das redes sociais, enfim, população anapolina. Poderia deixar aqui de fazer um cumprimento especial ao nosso colega vereador policial federal Suender, dizendo a nossa satisfação, da nossa alegria, dizer do quanto ele nos faz feliz com o seu retorno aí, com a sua liberação e saída do hospital. Um herói, um guerreiro. O vereador Suender nada mais é do que um exemplo de vida, de luta, vencida, é claro, né? No combate à Covid-19, que tem feito dramaticamente ceifado vidas e famílias do povo anapolino, goiano e brasileiro. Então, desejar boa sorte, que Deus o abençoe, que o seu restabelecimento seja breve, e agora é cuidar para que você, mais breve possível, esteja entre nós para continuar o projeto e os propósitos que você tem para a cidade de Anápolis, aí, com o apoio de todos nós, vereadores. Então, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Contribuí com a fala do vereador João, no que diz respeito ao requerimento apresentado por ele. Dizer ao vereador João que os coveiros da cidade de Anápolis estão todos vacinados. Todos já foram vacinados. E os farmacêuticos já estão dentro do planejamento de prioridade também para a vacinação, assim como estão os médicos que ainda não foram vacinados, assim como estão os professores também, que estão na mesma situação. Todos dependem aí, inclusive, da chegada de novas vacinas para que esse planejamento seja alcançado e que a vacinação alcance essas pessoas que estão consideradas linha de frente. Mas que os coveiros de todos os cemitérios, não sei, talvez uma exceção ou outra, se tiver importante frisar, já foram todos vacinados, segundo informação que me foi dada na quinta-feira pelo prefeito Roberto Naves. O vereador Leandro mencionou, o vereador Ederson, do que diz respeito à regularização fundiária, o vereador João também. A Lei 3465 é uma lei importante, uma lei que está sendo estudada desde a minha presença enquanto secretário de Habitação na Prefeitura Municipal, e que agora, graças a Deus, esses estudos foram finalizados e nós estaremos agora fazendo a votação dessa lei para que nós possamos regularizar situações adversas ao plano diretor, que já faz parte da vida cotidiana da cidade. Essa lei dará a oportunidade para que pessoas que já estão trabalhando ou construíram em áreas públicas há vários anos, ou seja, a lei determina um prazo, não é agora, as pessoas não adiantam ir correndo agora e buscar uma área pública, que não vai adiantar. Mas que nós estaremos fazendo agora, vereador Leandro, uma emenda a essa lei, para dar um atendimento melhor, com um alcance maior dessa lei, que é, ela traz hoje uma limitação de locais e determinação de locais que poderão receber a regularização. E eu entendo, o senhor também, vereador Leandro, inclusive, foi uma sugestão também do senhor, que essa regularização deva alcançar todo o território municipal. Todo aquele local que precisa de regularização deve ser atendido pela lei, desde que haja interesse do município e também interesse e provocação do contribuinte que esteja usufruindo ou que tenha interesse naquele espaço que está sendo utilizado. Portanto, nós estamos fazendo agora nas comissões uma emenda a essa lei, garantindo, vereador Marcos, que não sejam determinados locais que serão passíveis de regularização e que todos os locais, todo o território do município que necessitar de regularização deverá ser alcançado pela lei. A nossa emenda tem esse objetivo e, com certeza, dará uma valorização maior e, com certeza, terá um alcance maior e resolverá efetivamente o problema. Nós já estamos caminhando aí com essa questão de uma cidade legal já há algum tempo, lá com a lei que nós implementamos lá atrás da regularização de imóveis construídos fora do padrão urbanístico. Agora, que também faz parte da Lei 3465. Era um apêndice da Lei 3465, que agora será contemplada agora com a regularização dos terrenos também públicos, né? Que antes a lei que nós aprovamos, ela recebia também a regularização somente em áreas que não eram públicas. Desse modo, a Lei 3465, ela vai oferecer condições para que aquelas regularizações regularizações que não eram possíveis fazer, porque o cidadão avançou meio metro, um metro, ou algo semelhante, que nós devemos determinar na lei, que não poderia ser regularizado porque ela avançava uma área pública, agora nós temos que contemplar isso também na Lei 3465, ou seja, na Lei de Regularização Fundiária, para que nós possamos ter um alcance maior. Ou, talvez até, deveremos reeditar a lei, incluindo esse artigo, para que esses imóveis também, que alcançaram, ou que avançaram poucos centímetros e estão com seus muros construídos e que não pode regularizar, agora, com essa lei de regularização fundiária, também poderá receber a regularização. E isso significa que é um avanço, o município ganha com isso, a arrecadação ganha, o desenvolvimento econômico avança, né? A cidade se torna uma cidade legal, e isso é muito bom, facilita o trabalho dos cartorários. Nós criticamos muito os cartorários, mas nós também temos que entender que é importante dar segurança jurídica para os negócios jurídicos imobiliários de Anápolis. E eu quero aqui, a par de fazer as críticas no atendimento, eu quero aqui cumprimentar os cartorários que vieram novos para Anápolis, que estão dando, com certeza, uma garantia jurídica muito interessante para quem quer investir em Anápolis. Antigamente, você comprava um imóvel e não sabia se aquele imóvel realmente poderia ser ou não regularizado. Ou então regularizava um imóvel que não pertencia a este, pertencia àquele. Hoje não. As exigências feitas pelos novos cartorários estão dando essa garantia jurídica para a população anapolina, para o setor imobiliário, para os corretores de imóveis. E nós não podemos deixar de visualizar o lado positivo daquilo que está acontecendo. Claro, devemos melhorar sim os atendimentos, devemos desburocratizar o atendimento, mas não podemos deixar de fazer essa manifestação e esse reconhecimento do quanto a Anápolis ganhou com a garantia jurídica com a chegada dos novos tabeliões e cartorários na cidade de Anápolis. No mais, cumprimentar todos os vereadores, falar para os vereadores, inclusive, que nós teremos mais uma reunião com o prefeito Alberto Naves amanhã pela manhã, onde nós estaremos apresentando algumas sugestões no que diz a retomada econômica do município, citada aí pelo vereador Leandro Ribeiro em uma entrevista que eu tive o prazer de acompanhar ao lado dele. E nós precisamos agora, no momento em que a gente vê, com a fé em Deus, uma queda na contaminação e a chegada da vacina, que aí eu quero aqui fazer uma colocação e uma cobrança do governo federal, e eu gostaria que toda a Câmara Municipal, se possível até uma moção de apelo dirigida ao Ministério da Saúde, exigindo a vacinação já, exigindo a vacinação em massa. Não há outro caminho para nós libertarmos a população anapolina, goiana e brasileira, senão com a chegada da vacinação em massa. Já é confirmado nos números de óbitos acontecidos nos últimos 30 dias, a quantidade pequena, graças a Deus, de idosos que chegaram ao óbito em função de terem recebido já a primeira e a segunda dose, às vezes algum a primeira apenas, mas já está chegando como parâmetro para garantir a vida dessas pessoas. E nós estamos observando que os mais jovens entraram na etapa de se contaminar e perder as vidas. Nós temos perdido vidas de pessoas jovens, de 30 e poucos anos, de 20 e poucos anos, de 40 anos. Então, o número de pessoas de 50 anos abaixo que foram contaminadas e chegaram ao óbito foi muito grande. Então, nós, enquanto legisladores, poderemos, presidente, inclusive em nome da Câmara Municipal, fazer uma moção de apelo exigindo ações mais práticas, objetivas, para o Ministério da Saúde, para que eles possam fazer um trabalho forte na liberação de vacina. Tem uma cidade de Anápolis, não me lembro, de São Paulo, não me lembro o nome agora, me vagou o nome, que já está fazendo em teste da Coronavac de vacinação em massa, vacinando, inclusive, todas as pessoas acima de 18 anos de idade.
Vereador Jackson Charles, cortou o seu áudio. Se ainda estivermos tanto, conclua, por gentileza.
Isso traz uma garantia muito forte para a população, no sentido de ver uma luz no fim do túnel e nós termos uma vida normal dentro da chegada das da vacinação em massa. Então é importante que a Câmara Municipal, em nome das comissões, em nome da presidência dessa casa, com apoio da mesa diretora, com apoio de todos os vereadores, apresente uma moção de apelo para o Ministério da Saúde, pedindo mais agilidade, pedindo mais rapidez, mais seriedade, mais compromisso com a população e menos política do processo de compra, de aquisição e de abertura de fronteiras para a chegada de novas vacinas no nosso país. Então, seriam essas as minhas palavras, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Quero iniciar minha fala, primeiro cumprimentando a você que está acompanhando a sessão aí pela Rádio Manchester, a você que está nos acompanhando pelo YouTube também, pela TV Câmara, e me dirigir inicialmente ao vereador policial Suender. Tenho certeza que você está nos ouvindo, e dizer, vereador, que eu passei pelas mesmas situações do senhor, eu fiquei muito tempo no hospital. Graças a Deus, são muitas orações, né? E nesse momento, o apoio fundamental da família, principalmente a esposa, a gente sabe que todo dia está do lado da gente. E quando a gente passa esse período grande, igual eu passei, o senhor passou, a gente tem várias etapas, né? E graças a Deus, o senhor venceu a primeira etapa aí. Agora são a segunda etapa, que é a fisioterapia, para poder recuperar o corpo, recuperar tudo para depois voltar às ações. Mas eu estou vendo que o senhor também fez igual eu. Quando eu estava internado no quarto já, eu pedi para poder levar um rádio para mim poder estar ouvindo a sessão, ver o que estava se debatendo aqui na Câmara, porque a gente gosta de participar, né? Então a minha fala é uma fala de apoio para o senhor, de agradecimento a toda a população anapolina, a população goiana, as pessoas que acompanham o trabalho de Vossa Excelência aí e que oraram muito, igual todos nós aqui fizemos, ao senhor. Algumas vezes conversei com o presidente Leandro, ver se a gente poderia fazer uma visita para o senhor no hospital, porque quando eu estava lá no hospital, foi alguns vereadores lá me visitar e assim, a gente fica muito feliz quando vê, né? Mas de coração, todos nós aqui estávamos torcendo positivo para que o senhor pudesse recuperar da forma que o senhor está recuperando aí, que o senhor possa aí estar recuperando o mais rápido possível, que o senhor poder estar junto conosco aqui, muito em breve aqui na sessão, e desejar a família do senhor aí. A gente sabe da luta da esposa, das pessoas que acompanham o senhor aí, é uma luta árdua, né? Mas a esposa guerreira, todo mundo forte nesse trabalho, né? E a gente sabe que muito em breve o senhor vai estar conosco aqui. Presidente, eu quero me dirigir à fala que o nosso amigo, o vereador Godoy, fez em relação aos vários loteamentos que estão surgindo em volta da cidade de Anápolis, né? Em volta ali de Silvânia, Gameleira, Goianápolis, futuramente eu creio que a Badiânia também, Campo Limpo, todos os municípios que cercam a cidade de Anápolis aqui. A grande cidade geralmente é dessa forma mesmo. A gente vê, por exemplo, pouco tempo a Aparecida de Goiânia, mais de 80% dos bairros lá não era asfaltado. E do lado de Goiânia tinha aquela infraestrutura todinha Aparecida, aquela coladinha ali, não tinha. Não só Aparecida, a gente pode citar Goianira, Guapó, ali Senador Canedo, toda aquela cidade circunvizinha. E aí eu gostaria de me dirigir ao vereador, meu amigo Fred, que está ali. Eu acho que é importante, vereador, a gente pudesse, no caso o senhor que tomou frente, pudesse ir até a Câmara Municipal dessa cidade e conversar com os vereadores para que eles possam fazer um projeto de lei, se o senhor entender, que lá possa acontecer da mesma forma que acontece aqui. Porque, infelizmente, nós não temos como intervir em outro município, a não ser que a Câmara Municipal daquele município possa fazer o que a Câmara Municipal de Anápolis fez. E o que, que ocorre hoje em dia? É, o loteamento na cidade de Anápolis, ele se torna o lote mais caro mesmo, por causa da infraestrutura que o empresário é obrigado a fazer, de asfaltamento, meio-fio, galeria de rede fluvial, toda a infraestrutura. Aí o lote se torna bem mais caro. Enquanto a cidade circunvizinha nossa aqui, o cara vai lá, só passa a patroa, nem cascalha nem nada, e começa a vender os lotes. Né? Aí você vende lote de 30, de 25, de 20 mil, de 15 mil. Só que essas pessoas que mudam
para
esses loteamentos que envolve a cidade de Anápolis aí, na limitação de confronto de município, a maioria trabalha na cidade de Anápolis, a maioria usa toda a estrutura nossa aqui em termos de hospital, de tudo. Mas só que eles, na realidade, não moram na cidade de Anápolis. Ele tem que ver quem mora num município vizinho. Quem mora em Gameleira, outros moram ali no município de Goianápolis, outros moram no município de Silvânia. E na hora de buscar toda a infraestrutura, eles querem buscar aqui na cidade de Anápolis. Então, assim, eu acho que é importante a gente começar a abrir esse diálogo com as câmaras municipais da cidade circunvizinha. Porque hoje um empresário, até o empresário da cidade de Anápolis, qual que é melhor para ele? Fazer um loteamento aqui no município de Anápolis ou comprar uma greba de terra em volta da cidade de Anápolis e fazer um loteamento lá? É claro que é melhor para ele fazer um loteamento no município vizinho nosso aqui, porque sai mais barato o loteamento para ele poder fazer, porque vai lá, só abre as ruas e começa a vender os lotes lá, igual o senhor citou aí, o Dayana, né? Eu tenho muitos conhecidos que moram ali no residencial Dayana, que trabalha no DAIA, usa a unidade de saúde lá do industrial, tudo do industrial, né? Mas ele mora no outro município. Então é importante que nós, vereador, no caso, Vossa Excelência, que pegou essa bandeira e pudesse ir nas câmaras municipais dessa cidade, fazer uma conversa com os vereadores e depois trazer para essa casa aqui uma solução. Vai lá, conversa com o presidente da casa de Goiânia, conversa com o presidente da casa de Silvânia, conversa com o presidente da casa de Gameleira, eu acho de Campo Limpo e Abadiânia também, falando dessa situação que está acontecendo. Porque eu vejo que da agora para frente vai aumentar e muito. Vai aumentar cada vez mais. Apesar que essa casa de lei aqui, através do vereador Ederson Lopes, fez uma emenda aonde que diminuiu o tamanho do lote, se eu não me engano, o vereador pode até. O vereador Jacques está balançando a cabeça aí, foi o senhor que apresentou a emenda, né, vereador? Junto com o vereador Ederson Lopes, que, se eu não me engano, acho que é 150 ou 180 ou 200. 150, né? Então, com isso, o lote pode ser vendido mais barato. E outra, os empresários anapolinos precisa de fazer um loteamento mais longe também. Nós temos ali Brianápolis, nós temos outros local aí que possa fazer o loteamento. É mais popular, né? Nós temos ali a Capelinha, que é Joanápolis, eu acho que ali a gente consegue fazer um loteamento que possa, às vezes, sair mais em conta um pouquinho. Porque se você for daqui lá na Sebrasa, em Brianápolis, ou ir daqui lá no Dayana, você for aqui em Brianápolis é mais perto que você ir no Dayana. De repente, você, empresário, que está acompanhando a sessão aqui na Câmara, tiver condição de, quem sabe, fazer uma negociação, comprar um terreno mais em conta aí para fazer um loteamento mais popular, né? Apesar que, muito em breve aí, o nosso prefeito, o prefeito Roberto Naves, ele tem um compromisso de campanha onde que vai
doar aí
cerca de quase 5 mil lotes para poder atender a população. Então, eu acho que é importante, só quer uma parte na minha fala, vereador? Uma parte ao vereador Fred Godoy. Obrigado,
vereador. Na verdade, Domingos, o que eu alertei um pouco foi mais dos serviços que a prefeitura disponibilizará para esses loteamentos vizinhos. Você pega o Dayana, a prefeitura não dá conta de fazer serviço. porque não é município de Anápolis. Isso vai acontecer com esse loteamento em Goianápolis, vai acontecer nesse loteamento que está sendo feito em Silvânia, nesse condomínio que está sendo feito em Leopoldo de Bulhões. Isso é o que eu queria falar. E a dificuldade que esses empresários têm. Hoje em dia, na lei, a gente só pode fazer os condomínios, os loteamentos, se for contigo ao fronteiriço. Então, a gente não pode fazer, pela lei de parcelamento de solo, um loteamento se tiver um espaço urbano entre um e outro. Por isso, essa dificuldade, para a gente tentar um pouco melhorar a lei para ficar mais fácil para os empresários. Até mesmo isso vai gerar um custo mais barato. Você imagina um empresário fazer um loteamento, já só abrir as ruas, como o senhor falou, e vender, fica muito mais barato que o empresário. Você pega, tem loteamento aí que está 2 anos pronto e não consegue. Não é culpa da prefeitura, e sim culpa da lei de parcelamento que foi feita. Não tem água, não tem energia. E os loteamentos ficam vizinhos, fazem sem nenhuma infraestrutura. Isso é a minha fala.
Só para concluir, presidente. Primeiro, vereador, quando nós vamos falar desse loteamento, não é na cidade de Anápolis. Nós temos que falar do município que está acontecendo isso. Porque senão as pessoas que estão nos ouvindo esse debate aqui pensam que isso está acontecendo em Anápolis. O empresário que está fazendo isso não é em Anápolis, é fora. E a pessoa que, porventura, adquiriu um imóvel desse em outro município, a pessoa tem que estar ciente que a prefeitura de Anápolis, a Câmara Municipal e toda a infraestrutura de Anápolis não pode fazer nada lá, porque o Ministério Público não deixa. Porque se deixasse, todos os vereadores, que vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Jackson Charles, outro vereador, nós já reunimos com o prefeito Roberto, inclusive com o prefeito lá de Silvânia, para a gente poder fazer até um TAC para poder arrumar lá. Mas, infelizmente, o Ministério Público não deixou. Presidente, alguns colegas pediram a parte, mas meu tempo acabou. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Domingos Paula. A respeito do Daiano 1 e 2, no ano passado nós tivemos reunidos com os deputados estaduais, o deputado Hamilton Filho, também participou o deputado Coronel Adailto, também com o prefeito de Silvânia. Aquela região, ela é parte da cidade, do município de Silvânia. E nós tivemos também com o deputado estadual à época, Diego Sorgato, hoje prefeito de Luziânia, que era presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária dos municípios, que nós precisaríamos passar um projeto na Câmara Municipal de Silvânia, cedendo essa área para Anápolis, e aqui na Câmara Municipal de Anápolis, absorvendo essa área, e depois encaminhada à Assembleia, e a Assembleia votaria esse projeto, fazendo um novo marco regulatório nessa região, cedendo aquela área para Anápolis. Aí sim estaria resolvido o problema do Daiana 1 e 2. A questão é que se nós não, como o vereador Jackson colocou, o vereador Fred Godoy também, se nós não nos antenarmos para o que acontece em volta de Anápolis, todos os loteadores, como o vereador Mendes colocou, vai fazer loteamentos dividindo a cidade de Anápolis, porque a cidade de Anápolis absorve toda a saúde, educação, segurança pública. Então, realmente, essa questão é bastante discutida, porque Anápolis fica com a sobrecarga de atendimento e os demais municípios ficam com a arrecadação. Então, realmente, tem que ser definida essa situação. Ainda a vaga no espaço do Grande Expediente, eu vi que o vereador Deusmar Fortunato pediu uma parte ao vereador Domingos, mas não foi contemplado. Se quiser fazer o uso da palavra, está em aberto. Vereador Deusmar?
Senhor presidente, bom dia. Na verdade, eu pedi a parte, o vereador Domingos de Paula, estava cumprimentando o nobre colega Suender, pelo regresso. Eu também quero cumprimentá-lo, e dizer para ele que ele é bem-vindo. E realmente, ele foi um milagre de Deus, e que Deus possa continuar restabelecendo a saúde dele, para que ele esteja aqui, no meio de nós, fazendo os debates, sendo atuante como é, e mandar um abraço forte para ele. Sou vizinho dele aqui, por várias vezes liguei para o chefe de gabinete dele, o Edinho, para saber como é que estava a saúde dele, e tivemos o tempo todo em oração, não só eu, toda a cidade, nesta casa, os companheiros, e que Deus continue aí te dando vida, Suena, você realmente foi um milagre de Deus e exemplo para todos nós aí de superação. Era isso, senhor presidente, que eu queria falar, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Fala, vereador.
Obrigado, vereador Josimar Fortunato. Conceder a fala ao vereador Jackson Charles.
Então, a parte na fala, aproveitando, vereador Josimar, para mim, eu pedi uma parte do vereador Domingos, não foi possível, porque estava acumulado. Esse assunto envolvendo os loteamentos, é importante deixar claro uma coisa. Essa exigência da infraestrutura, se eu não estiver enganado, se eu entendi a fala do vereador Fred, a preocupação dele é que os loteamentos hoje, para serem liberados às suas vendas, eles obrigatoriamente têm que ter apresentado a infraestrutura. E parece que o vereador Fred tem a intenção de que isso aconteça como no loteamento fechado, que já pode fazer a negociação. É importante que a Câmara Municipal, o Conselho das Cidades, o Poder Executivo, os vereadores, atentem para a importância de se manter a exigência da infraestrutura nos loteamentos, para que o município não fique com o ônus da prova. E outra coisa, quando a gente libera um loteamento com carta de fiança, ou seja lá o que for, ela não dá a garantia do término da obra. E aí nós ficamos à mercê de aventureiros que vêm para Anápolis. Há exemplo que está acontecendo aí nas cidades circunvizinhas, que é um problema que deve ser encarado pelo Ministério Público. Acredito que o caminho nem é falar com prefeituras, o caminho é levar o problema ao Ministério Público e exigir que o Ministério Público faça uma ação no sentido de que esses imóveis que circulam a cidade de Anápolis também obedeçam o plano diretor da cidade de Anápolis. Acredito que dessa forma nós poderemos avançar. Agora, abrir mão da infraestrutura, absolutamente eu sou a favor. O vereador Ederson manifestou a favor, mas eu tenho certeza absoluta que o vereador Ederson não entendeu qual é o objetivo da fala do vereador Frederico. Agora, outro ponto, houve uma alteração, vereador Frederico, no que diz respeito à exigência de contíguo e fronteiriço. Nós já regularizamos isso aqui. É frontício e ou... É contíguo ou fronteiriço. Então, não há esse problema mais. Nós regularizamos isso já na emenda que nós fizemos aqui, né? Mas que é importante demais a gente preservar. Primeiro, valorizar o empresariado anapolino, que investe, que tem coragem, que respeita o povo de Anápolis, que está disposto a fazer a infraestrutura, porque reconhece que nós temos loteamentos aí importantes hoje, que estão recebendo construções de uma forma bastante avançada, que o loteamento já tem toda a infraestrutura: água, energia, rede de captação de água, rede de captação de esgotamento sanitário. Isso nós não podemos abrir mão, é importante demais, né? Agora, o que, que nós fizemos para poder, conforme disse o vereador Domingos, flexibilizar e melhorar o valor desses lotes? Foi uma lei que nós aprovamos aqui, que inclusive o vereador Ederson trabalhou juntamente, o vereador Leandro, o vereador Domingos também foi muito importante nesse processo, onde nós aprovamos a lei autorizando um loteamento com lotes de até 150 metros. E nos fechados, com lotes de até 200 metros quadrados. Para quê? Para que...
Uma parte, vereador.
Mais acessíveis, e nós tenhamos aí loteamentos mais flexíveis e mais baratos. Então, vereador Edson, não sei se você entendeu a minha colocação, da importância de se manter a infraestrutura. Nós não podemos abrir mão da infraestrutura, porque em conversações feitas com os próprios empresariados de Anápolis, eles entendem que é importante manter a infraestrutura. Nós aprovamos agora uma alteração, aprovando, inclusive, a necessidade das calçadas que não era contemplado, a calçada ecológica. O senhor mesmo foi um dos que trabalhou em cima disso. Então, nós temos que estar atentos, enxergar adiante e ver a importância, inclusive, de garantir ao povo anapolino, ao poder executivo, de que o cidadão chega aqui de uma cidade que não sei de onde, abre um loteamento, larga ele pela metade, vai embora e fica o município com o problema e a população cobrando do município. Esse é o nosso papel. Papel de legislador, ter a capacidade de ver, enxergar, e com isso nós estamos valorizando quem? Valorizando um empresário sério, um empresário da cidade, que
que têm responsabilidade no investimento, né, para que a gente possa ter loteamentos e bairros com infraestrutura que a pessoa tenha prazer em morar. E aí, com certeza, nós estaremos valorizando melhorando a economia do nosso município nesse sentido. Portanto, eu queria fazer só essas colocações, porque me parece que houve ficou muito claro essa questão e eu queria deixar minha opinião a respeito disso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles, mais uma vez. Só. Só um minuto. Falando o nome correto da comissão, era Comissão de Organização dos Municípios, que hoje é presidida pelo deputado estadual Wagner Neto e o vice-presidente é Thiago Albernaz. Na sequência, convido o próximo orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas, cumprimento todos os ouvintes que nos acompanham nessa manhã, todos aqueles que estão trabalhando diretamente na transmissão da sessão. Especialmente, quero cumprimentar o colega vereador Suender e dizer que, graças a Deus, né, uma boa notícia para nós, um bom resultado e ficamos felizes. Né? Ontem, quando tive a informação da alta do senhor, imediatamente compartilhei com os colegas e comemoramos, né? Graças a Deus por essa vitória que o senhor merece, o senhor é um guerreiro e certamente tem muito ainda a trabalhar e a, com certeza, prestar serviço aí para a população de Anápolis. Que Deus te abençoe. Colegas, eu na verdade não iria participar, mas diante das colocações, importantes colocações, referente à questão do plano diretor, sobretudo às exigências do que diz respeito a requisitos para novos loteamentos. Quero cumprimentar o vereador Jacques pela oportuna fala. O senhor há de lembrar, vereador Jacques, que ainda em 2016, quando eu fui relator do plano diretor, nós estabelecemos e aprovamos todo, né, diante dos estudos apresentados, a exigência de se ter continuidade, ou seja, loteamento contíguos, ou mínimo exigido aí de ocupação e edificações, até porque nós já vislumbrávamos naquela ocasião um grande receio que era os loteamentos afastados do aglomerado urbano, eram aquelas chamadas ilhas, cristas, que um exemplo clássico é ali o nosso bairro da Lapa. O cidadão leva lá para a ponta da cidade no intuito de vender por um valor menor, por investir menos dinheiro e acaba prejudicando a cidade. Fica muitas vezes o município refém de, durante anos, décadas, cobrir os déficits de galeria pluvial e de outras demandas, que hoje já não é possível em Anápolis porque há exigências de toda a infraestrutura. Mas bem, eu disse naquela oportunidade, já presumia, já previa essa situação de que alguns municípios, ao entorno, algumas situações no entorno do território de Anápolis, pudesse vir proliferar loteamentos sem estruturas e que a população daquele local acabava por exigir as demandas do serviço público do município de Anápolis. E naquela data, nós já prevendo isso, cobrávamos do governo estadual uma lei com mais rigor para o âmbito geral dos municípios e até a participação e a maior fiscalização por parte do Ministério Público, que é o que aconteceu no setor da AN e certamente pode estar acontecendo em outros locais. Ao fugir das exigências do município, porque o município quer que existam loteamentos, haja o crescimento urbano, mas de forma ordenada, vendendo loteamentos com estrutura para que possa ter uma boa uma estrutura confortável aos adquirentes, para que não possa ter demandas reprimidas logo de imediato, como as galerias pluviais, iluminação, como esgoto, como tantas outras necessidades, asfalto de qualidade, e que infelizmente até hoje o município sofre em diversos locais com péssima infraestrutura que no passado não era exigida. Então, eu quero reforçar as palavras do vereador Jacques. Tem procedência. Nós precisamos ter cuidado e estar cobrando, vereador presidente, dessa comissão estadual, ações concretas, porque isso vai, infelizmente, pode acontecer ao entorno da cidade, acarretar prejuízos para os adquirentes e acarretar prejuízos para os municípios. Tanto aquele que, no primeiro momento, aprova, sem maiores exigências, mas que acaba, por depois, ter problemas também. E para o município de Anápolis, certamente, porque vai estar absorvendo e incorporando ao seu município demandas que não deveriam existir por conta da falta de cuidados e controle por outros municípios. Pois não, vereador Jacques.
Vereador Jean, apenas para contribuir com a sua fala, eu quero dar um exemplo prático também. O vereador Reabilton mora na região da Aldeia dos Sonhos. E ele é testemunha concreta da dificuldade que é o acesso aos moradores da Aldeia dos Sonhos, às suas casas. Ou seja, o bairro tem apenas uma entrada, uma saída, com dificuldade imensa. Isso é fruto de um desordenamento urbano. É fruto de, antes de liberar o loteamento, você exigir, inclusive, como é que vai ser isso depois que as pessoas estiverem morando lá. Não simplesmente liberar e largar para lá, e aí depois o problema fica para o município. Então,
obrigado, vereador.
O Aldeia do Sonho, com certeza, é um exemplo. E com relação a essa questão aí, é importante, vereador Jean, que a gente faça um movimento junto ao Ministério Público, para que o Ministério Público intervenha nesses loteamentos que rodeiam a cidade, que são de outras cidades vizinhas, exigindo que sejam exigidos e obedecidos as mesmas regras do plano diretor de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Obrigado, Jacques. No caso do Aldeia, nós temos lá um loteamento de interesse social. Foi o que nós fizemos aprovando a proposta do Ederson ao diminuir o tamanho dos lotes para, né, conjuntos populares de natureza de interesse social. Mas é oportuno dizer que é preciso observar todos os outros fatores. A proximidade
do
humano para facilitar, inclusive, a questão de transporte, de infraestrutura e etc. Apenas mais uma situação. Nós não podemos, ao bel prazer, sob a sustentação de facilitar o crescimento urbano, incorrer em retrocessos, porque as exigências são importantes. O que nós precisamos, vereador Jacques, é desburocratizar. Eu até citei esses dias, eu tive que recorrer ao colega lá da habitação, porque nós iríamos perder um investimento na ordem de mais de R$1 milhão na cidade de Anápolis por dificuldades na certidão de usufruto, que já foi implantado, inclusive, online, e naquele instante não estava disponível e demorou-se quase 30 dias para se obter essa certidão. Inclusive, foi o empresário interessado, recorreu, eu tive que procurar a diretoria para que observasse que senão ia perder esse investimento. Então, são situações desse porte que nós podemos intervir desburocratizando, mas exigências relevantes para garantir a estrutura e a qualidade do loteamento e prestigiar o grande investidor, o investidor sério, é importante que tenhamos cuidado.
Devolvo a palavra. Parte, vereador Jean.
Obrigado, vereador Jean.
Encerrou.
Eu vou conceder a fala ao vereador Fred Godoy no espaço das lideranças partidárias na ordem do dia. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Já solicita primeiro o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Alex Martins, vereador Andréia, vereador Ecleide, vereador Delcimar, vereador Edmilson, vereador Hélio, vereador Lisier, vereador Marcos, professor Marcos, vereador Jackson Charles, vereador policial Suender, que está junto com a gente também, vereador Reamilton Espíndola, vereador Celiane, vereador João da Luz, vereador Fred Cacheta, vereador Ederson Lopes, vereador Fred Godoy, vereadora Andréia, vereador Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado,
vereador Jean Carlos também.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passo a palavra à liderança do PSC, ao vereador Ederson Lopes, na sequência, pela liderança do Democrata Jean Carlos e Solidariedade Fred Godoy.
Senhor presidente, só para colocar alguns pingos nos is aqui com relação a esse assunto que está sendo debatido, levantado pelo vereador Fred Godoy. Primeiro, quando nós aprovamos as alterações na lei de parcelamento do solo no ano passado, a minha emenda, ela alterou a dimensão dos lotes num módulo novo de loteamento que nós criamos, que é o loteamento sustentável. Então, eu apresentei uma emenda, o vereador Dominguinhos está bem de memória, viu, vereador Dominguinhos? Parabéns pela sua memória. Nós apresentamos essa emenda, passando para 150 metros o módulo do loteamento sustentável. Então, não é o social. O social, ele é 200 metros ainda, vereador Jean. Outra situação, senhor presidente, é com relação à lei do REURB. O senhor bem disse aí que ela é a lei federal de 2017, julho de 2017. Em 2017, eu estava na Diretoria de Habitação e Planejamento Urbano e nós, desde lá, começamos a discutir a implementação de uma lei municipal casada com essa lei federal. Então, o começo da discussão foi em 2017. Em 2018, eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano. Nós demos sequência a esse trabalho. E o vereador Jackson, de 2018 para frente, quando ele assumiu, 2019, 2020, ele deu sequência a esse trabalho e depois, até voltando à Câmara como líder do prefeito, tem dado sequência a esse trabalho com o apoio dos vereadores. Então, é só para colocar os pingos nos is assim, que a discussão ela não começou em 2019 e 2020. Ela começou desde 2017. E com relação ao meu apoio ao Frederico Godoy, vereador Jackson, eu é na linha que o senhor falou mesmo, eu quero evitar os loteamentos nas redondezas aí da cidade de Anápolis. Inclusive, quando o pastor Elias, o ex-vereador pastor Elias, discutia com relação ao Dayana, trazer o Dayana para o município de Anápolis, falei, vai ser uma coxa de retalhos, que aí você vai fazer isso com o Dayana e depois todos os outros loteamentos em torno de Anápolis vão querer a mesma coisa. Eu também acho que não adianta, vereador Domingos, ir até as câmaras municipais. Isso deve ser uma fiscalização do Estado com relação a esses loteamentos aqui no perímetro de Anápolis e até Anápolis também fazer uma vistoria no seu perímetro, mas esses loteamentos estão extrapolando o perímetro de Anápolis. São a divisa do divisa de Anápolis. Então, isso é um problema social. Isso é um problema social que o governo do Estado também, a Assembleia Legislativa, tem que estar ajudando também para que não sejam implementados loteamentos sem a menor infraestrutura, já visando se aproveitar do município de Anápolis. Então, vamos estar juntos aí, né, vereador Jackson, vereador Fred Godoy, Jean e todos os demais vereadores. Nós precisamos estar alinhados aí nessa conversa para impedir que isso aconteça no município de Anápolis. Pode haver divergências, mas eu tenho certeza que nós temos também muitos pontos em comuns para vencer essa luta aí. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. O Ederson Lopes, da sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu acabei utilizando aí do grande expediente, falando já um pouco do pretendia, mas só em relação à questão da regularização fundiária, ressaltar aqui, vereador Jacques, a questão da importância de se incorporar ao projeto a permissão das áreas ao entorno da ferrovia, de todo o trajeto da ferrovia que o município de Anápolis, que corta o município de Anápolis, que cortou o município de Anápolis, que hoje nós sabemos que centenas de edificações estão consumadas, né, dentro desses locais. E muitos estão aguardando por essa oportunidade de regularizar, porque estão há mais de décadas estabelecidos sobre esse trajeto, né, essa linha da ferrovia, e certamente será uma forma que centenas de imóveis sejam regularizados, o município possa recolher os seus tributos sobre eles e as pessoas possam ter a regularização junto ao cartório de registro de imóvel dos seus imóveis. Então fica aí, né, essa ressalva em relação às áreas no trajeto da antiga ferrovia que cortava o município de Anápolis, que desde aqui da parte sul até a parte central da cidade. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora, pela liderança do Solidariedade, vereador Fred Godoy.
Presidente, só mesmo para fazer um adendo aí na fala do vereador Jackson, do vereador Jean. Na verdade, vereador Jackson, é de muito valia, né, que esses novos loteamentos tenham total infraestrutura. Você citou alguns exemplos de alguns bairros que não têm essa infraestrutura. Mas a ideia que a gente queria passar também é a mesma ideia que foi feita para os condomínios fechados. O próprio Alphaville, o próprio Gaudí, foi feito através de uma carta de anuência bancária. E a gente sabe que essa carta bancária dá total garantias para fazer esses loteamentos. Então a ideia seria que o mesmo que é feito para condomínio fechado poderia ser feito para os loteamentos abertos. Isso eu acho que ajudaria muito os empresários. Não é qualquer empresário que consegue essa carta bancária, para você ver que se tem só apenas duas situações que ocorreram na cidade, né, que é o Alphaville, que é uma marca enorme, né, que é um condomínio, e o outro que é o Gaudí, que é de um grande empresário da cidade. Então, a ideia seria que os loteamentos abertos teriam a mesma igualdade dos condomínios, dos loteamentos fechados, que poderiam pegar uma anuência bancária, uma carta bancária, dando total garantia para essa infraestrutura. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Frederico Godoy. Na sequência, pela liderança do Avante, Fred Cacheta.
Muito obrigado, meu amigo e presidente Leandro Ribeiro. Presidente, eu quero usar o espaço da liderança aqui apenas para agradecer a Deus, né, ao retorno aí do meu irmão de arma, policial federal Suender, o qual sempre esteve nas minhas orações, e dizer a ele que estou muito feliz e que Deus tem um propósito muito grande na vida dele. E se Deus quiser, logo em breve, sua saúde estará 100% restabelecida e estará juntamente conosco aqui na Câmara. E quero também, presidente, parabenizar o prefeito Roberto Naves pela escolha assertiva do nome para a diretoria de esportes, o meu amigo Erivelson Borges. Realmente, Erivelson, que já foi secretário da Cultura, ele lá mostrou sua competência, seu espírito de liderança, e agora assumindo a pasta da diretoria de esportes, com certeza essa pasta tem muito a ganhar. Então, quero parabenizar, desejar sucesso ao Erivelson, e eu tenho certeza que a competência que ele tem, a pasta da diretoria de esportes terá muito a ganhar. Muito obrigado, eu vou voltar lá.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, peço a nossa primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura inicialmente dos projetos em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária número 25 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, cria, denomina e regulamenta o Centro Municipal de Educação Infantil, professor Haroldo Antônio de Souza, e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição, Justiça, Educação, Servidor Público e Finanças favoráveis ao projeto. Projeto de Lei Ordinária...
Só um minutinho, Andréa. Vamos primeiramente... Vamos votar por mim, né? Projeto de Lei Ordinária 025 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 025-2021, de autoria do Executivo, está aprovado em unanimidade pelos presentes. Agora sim, leitura do segundo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número 26-2021, de autoria do Prefeito Municipal, acrescenta dispositivo na Lei Municipal número 360 de 2016, que institui o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 026 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto 026 de 2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária número 28 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, revoga a Lei 153 de 24 de setembro de 1969, que concede auxílio moradia aos sargentos instrutores do tiro de guerra local e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 028-2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 028-2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária número 48 de 2021, prefeito de autoria do prefeito municipal, denomina de Alfredo Abraão a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas. Hospital Alfredo Abraão, do município de Anápolis. Pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 048 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 048 de 2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para fazer a leitura já de moções, indicações e requerimentos para apreciação dos pares.
Moção de aplauso de autoria do vereador Hélio Araújo Pereira requer encaminhamento de moção de aplauso em comemoração dos 86 anos da Catedral Bom Jesus em nosso município. Indicação de autoria do vereador José Fernandes requer envio da presente indicação ao prefeito municipal de Anápolis para que, através da Secretaria de Saúde, promova cursos gratuitos de capacitação e aperfeiçoamento sobre Covid-19 aos profissionais da área da saúde que prestam atendimento aos pacientes com suspeitas ou já infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis para que, em caráter de urgência, realizar a construção de um calçamento e alambrado ao redor da mata ciliar da região Flor de Lis, Somerville, Jardim Ibirapuera. Indicação de autoria da vereadora Celiane Dessers requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis solicitado que seja feita a reforma do curral municipal, localizado na Rua 2, Chagra 4, Sítio Recreio Denise. Requer encaminhamento do vereador Luzimar Silva. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Obras, solicitando estudos técnicos para patrulhamento, cascalhamento na estrada municipal, Fazenda Forquilha, entrada à esquerda da captação da Seneago. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende ao CMPT solicitando em caráter de urgência seja realizado serviço de tapa buraco na Avenida Contorno Parque São João. Em caráter de urgência, seja realizado serviço de tapa buraco na Rua 7 Jardim América. Seja realizado roçagem e limpeza da área ao lado do Colégio Moacir Romeu Costa, bairro Paraíso. Seja realizada construção de boca de lobo na Rua RA11, bairro Residencial América. Seja realizada troca de lâmpada na Rua Joaquim de Souza, setor sul. Seja realizada roçagem do lote na Rua Hilda Pereira Braga, bairro Vivian Park. Seja realizada serviço de tapa buraco na Rua Souzane, Jardim Alexandrina. Seja realizada roçagem e limpeza da Praça Alameda Palmares, em frente à quadra 46, Colégio Dona Alexandrina, bairro Alexandrina. Seja realizada troca de lâmpadas no viaduto do Recanto do Sol. Seja realizada tapa buraco na Rua São Marino, residencial Ayrton Senna. Seja realizada troca de lâmpadas na Rua 8, Vila União. Seja realizada roçagem e limpeza do lote na Rua Apaiaí, na residencial Somerville. Seja realizada roçagem e limpeza de lote na Avenida Dom Emanuel, Jardim Alexandrina. Seja realizada pavimentação asfáltica na Rua JP13, Jardim Primavera. Seja realizada troca de lâmpada nas ruas Paineiras, bairro Novo Paraíso. Seja realizada troca de lâmpada na Rua 2, bairro Novo Paraíso. Seja realizada troca de lâmpadas na Avenida Alameda Palmares, Jardim Alexandrina. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer encaminhamento ao CMTT de solicitando serviço de tapa buracos na Rua Adalberto Pereira da Silva, bairro Dom Pedro II. Solicitando serviço de tapa buracos na Rua Carneiros, bairro Jundiaí. Seja realizado serviço de tapa buracos na Rua Água Fria, bairro Jundiaí. Seja realizado serviço de tapa buracos na Rua Dom Pedro I, bairro São José. Seja realizada a limpeza do pátio interno e calçado da Escola Municipal Doutora Napolino Silveira de Faria, no Parque Felistópolis II. Seja realizado serviço de tapa buracos na Rua Bela Vista, no Jardim Goiano. Seja realizado serviço de tapa buracos na Rua Pastro Alves, Jardim Goiano. Seja realizado serviço de tapa buracos na Rua Jamaica, bairro JK. Seja realizado Serviço Tapa Buraco na rua F8, Jardim da Samambaia. Seja solicitado roçagem e limpeza no canteiro central na rua Santor Senhorzinho, bairro Polo Centro, segunda etapa. Seja realizado substituição de lâmpada queimada no posto localizado na rua Paranapanema, no Jardim das Américas. Seja realizado solicitação para vazão fluvial na Avenida Progresso, bairro Jundiaí Industrial. Seja realizada recomposição de meio fio na esquina da Água Fria com a rua Carreiros, na Avenida Jundiaí. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Trânsito, serviço tapa-buraco na rua Catarina Salomão, bairro São Jorge. Seja realizado tapa-buraco na rua Copa 6, bairro Copacabana. Seja solicitado encaminhamento de ofício de diretoria da Enel, solicitando em caráter de urgência a instalação de poste na rua 1, bairro Santa Maria Centro. Requerimento da vereadora Trícia Barreto. Requer encaminhamento ao Executivo, requerendo informações acerca de distribuição de kits de alimentação, merenda em casa aos alunos das escolas públicas municipais em virtude da pandemia da Covid-19. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato, requer encaminhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando inclusão de grades e tapação de bueiros na Avenida Brasil Norte, Anápolis, Goiás. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Habitação para solicitação de tapa-buraco na rua Marcos Iraco Mendes, bairro Parque das Primaveras. Requer serviço de tapa-buraco na rua Cláudio Dias Borges, bairro Vivian Park. Solicitar a implantação de lombofaixa na rua Formiga, distrito de Joanápolis. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo Pereira. Requer ofício de diretoria da Enel solicitando em caráter de urgência ser feito estudos técnicos visando a instalação de postes na rua Amazônia, no bairro Promissão. Requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação de serviços de entupimento de bocas de lobo e arrumação de bocas de lobo, algumas quebradas na Avenida Cantor Sinhozinho, bairro Paulo Centro, segunda etapa. Requer também a mesma Secretaria que seja o serviço de proteção da calçada com elevação da malha asfáltica somente no endereço situado, rua Joel, bairro Santo André, número 95. Solicitando a poda de árvore no endereço da Avenida Brasil, bairro de Lourdes. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requer a Secretaria de CMTT solicitando a revitalização horizontal e vertical de toda a extensão do bairro Itamaraty. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando a implantação de galerias fluviais em toda a extensão da Rua 7, bairro JK, Nova Capital. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a solicitar a programação de operação de infraestrutura abaixo relacionada em toda a extensão do bairro junto Itamaraty. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer ao CMTT instalação e feitura de um quebra-molas na rua 1, bairro Santo André. Requer a instalação de quebra-molas na rua Cônego Ramiro, no bairro Jundiaí. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer encaminhamento de ofício da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando serviço de operação de tapa-buraco toda extensão da rua 13, Vila União. Requer também serviço de revitalização de canteiro na Avenida Contorno, quadra 6, na residencial Arco-Íris. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola. Requer enviar ofício do SMTT solicitando serviço de tapa-buraco na rua Formosa, Vila Jaiara. Serviço de tapa-buraco na rua Dálcio Pedro, bairro Bandeira. Serviço de tapa-buraco na rua Márcio Porto, Vasco Bandeira. Tapa-buraco na rua Presidente Castelo Branco, bairro das Bandeiras. Pavimentação asfáltica na rua 1, Chácaras Recreio e Mansões Planalto. Requer também ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando pavimentação asfáltica na rua Vaz do Nepomuceno, sítio de Jardim Boa Vista. Requer também estudo para vazão pluvial na rua PB13, quadra 26, lote 13, do bairro Brasília. Serviço de tapa-buraco na Avenida Marechal Gouveia, na Vila Jaiara. Solicitando reposição de lâmpada do poste na rua Araguaia, residencial da Aldeia dos Sonhos. Reposição de lâmpada no poste na rua Quaresmira, Aldeia dos Sonhos. Solicitando reposição de lotes na rua Orquídea, residencial Aldeia dos Sonhos. Solicitando reposição de lâmpada dos postes na estação de esporte Aldeia dos Sonhos. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Pedro Secretário de Jardim e Progresso. Solicitando a mudança de local da parada do ônibus da Avenida Colorado, rua 4, no residencial Chácara Colorado. Tapa-buraco na rua Professora Zenaide Boris, Parque Piranga, Jundiaí. Serviço de tapa-buraco na Avenida Marechal Gouveia, Vila Jaiara. Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer a Secretaria Municipal de Saúde solicitando a inclusão dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional no plano de municipal de vacinação. Requer seja encaminhado ao ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando em caráter de urgência a realização e manutenção de uma mini mina d'água, localizada na rua 45, bairro JK. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Requerimentos, moções, indicações, lidos, estão em discussão.
Discutindo, presidente.
A palavra, vereador Jean Carlos.
Apenas fazer uma menção aí para a diretoria legislativa, de mais uma vez. Estou vendo, acabei de ver a leitura aí da solicitação da questão dos fisioterapeutas e terapeuta ocupacional. Nós aprovamos há poucos dias a indicação da minha autoria para essa mesma solicitação. Então fica aí mais uma vez um alerta. E aí, em relação ao bairro Itamaraty, nós estamos pedindo aí mais uma vez que seja feita a operação de limpeza, roçagem, de revitalização da sinalização vertical. Então nós estamos pedindo aí aos secretários um esforço em conjunto aí para que possamos fazer uma operação, né, naquele bairro, naquelas quatro etapas ali. E muitas vezes é um bairro ali próximo ao centro, mas que por estar ali também com a mesma restrição de entrada e saída por um único local, às vezes passa desapercebido certos locais. Esse ano nós já tivemos a limpeza do canteiro central, mas nós estamos pedindo aí para todo o bairro para que possa fazer uma operação de limpeza, roçagem e sinalização no bairro Itamaraty. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Só para informar o senhor fez uma indicação. E esse pleito aqui é requerimento. Então, são pleitos diferentes, entendeu? No filtro, a diretoria legislativa, quando eles colocam lá, não tinha o requerimento. Aí, repetiu-se o mesmo pleito, mas a forma
de
fazer foi diferente.
Questão de ordem, presidente.
Vou passar a palavra ao vereador Jackson Charles. Ainda na discussão dos requerimentos. Fica à vontade.
Não, só para contribuir, o vereador Jean está coberto de razão. Veja bem, o fato de ter a mudança de nomenclatura, o ato é o mesmo. Então, acho que tem que ter, sim, essas belezas, porque acaba sendo a mesma coisa. Então, o vereador Jean, nesse ponto, tem razão. Tá bom, um é requerimento, o outro é indicação. Mas o contexto é o mesmo. O pedido é o mesmo. Então, eu acho que interessa, sim, ver com maior cautela. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles, pela corroboração. Na sequência, ainda em discussão, requerimentos, vereador Dr. Zé Fernandes, com a palavra.
Bom dia, presidente. Eu quero trazer aqui uma palavra de boas-vindas também ao vereador policial federal Suender. Suender, você é um herói, eu acompanhei muito próximo a sua evolução, conversando com a equipe médica e não dividindo com ninguém aqui na sociedade, só entre nós médicos, a sua situação, e ficava feliz a cada evolução que você tinha dia a dia. Presidente, sobre essa indicação que fiz também, sobre a opção da prefeitura colocar os médicos, a equipe dos profissionais da saúde, com acesso gratuito a cursos de atualização sobre a atuação no coronavírus. Isso não é um curso de formação, não é isso, já são profissionais, mas são guidelines, protocolos de ações para auxiliar, ajudar quem está lá no dia a dia. E essa ferramenta, ela está como opção virtual, EAD e gratuito. É só pontuar isso, que é mais uma ferramenta para enriquecer o dia a dia desses colegas, desses profissionais que estão nessa guerra aí contra o coronavírus. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimento, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda dentro do espaço da ordem do dia, passo a palavra ao líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Vereador Jean fez uma menção de uma preocupação, e aí, presidente, eu quero aqui aproveitar e fazer uma colocação importante. Eu quero aqui dizer da minha satisfação de ter participado de legislaturas com vereadores de tamanha grandeza que contribuíram tanto para as alterações e mudanças, principalmente no plano diretor de cidade. A exemplo do vereador Jean, a exemplo do vereador Ederson Lopes, a exemplo do vereador Lisier José Borges, né, vereador Domingos, foram vereadores que deram uma contribuição fantástica no que diz respeito a gente fazer o melhor para a cidade de Anápolis, né? Independentemente, eu estou falando desses vereadores porque eles estão aqui hoje, mas nós tivemos outros vereadores que não estão aqui hoje que contribuíram de forma muito importante para esse processo, né? E o vereador Jean foi muito feliz quando ele disse em não retrocedermos. E nós não devemos retroceder mesmo, nós devemos avançar. E, acima de tudo, valorizar, proteger, né? Principalmente aquele empresário de Anápolis, que tem conhecimento e tem compromisso com a cidade de Anápolis. Né? Vereador José Fernandes, a quem aqui eu quero cumprimentar pela indicação, na qualidade de médico, ele faz uma contribuição importante para o município. Quando ele apresenta uma indicação, mostrando a necessidade e a importância nesse momento cruel e difícil de estarmos preparando cada vez mais os nossos homens de frente e aqueles que estão lidando com vidas. Né? É muito importante, eu não tenho dúvidas que esta indicação do vereador José Fernandes, a quem eu tenho orgulho de dizer que é do PSB, do meu partido, ela com certeza contribuirá de forma positiva para uma avaliação e análise por parte do Executivo Municipal. Talvez até seja uma preocupação do Executivo, mas essa indicação ela acende a luz laranja, né? Vamos dizer assim, a luz de alerta para que o município possa pensar uma atenção.
Comprou por gentileza, meu amigo.
Muito obrigado, gente. Devolvo a palavra em obediência ao regimento interno
Qualquer coisa.
Vereador Jacques Gonçalves, sempre atento ao seu tempo e com muita presteza. Na sequência, pela liderança do Republicano, vereador Hamilton Spindler.
Bom, bom dia a todos novamente. Quero aqui também dar boas-vindas ao nosso companheiro Swender, né, que Deus, né, aprovou e fez na vida dele um grande milagre. Né, estávamos em oração por ele. Enfim, Deus, né, trouxe, né, restituição à vida para ele. Bom, eu quero também aproveitar a fala e agradecer aqui ao deputado Hamilton Filho. Estive com ele duas semanas atrás, mais ou menos, e aí nós viemos falar de um projeto que há tempos já havíamos buscado ali para o Colégio Zeca Batista, que é ali na Praça Conde Trindade, na Vila Góes. O projeto Refazer, que é um projeto que atende autistas, né, severos, né, e tem um acompanhamento pedagógico estruturado para a pessoa com autismo no nosso município. O deputado Hamilton Filho conseguiu uma emenda parlamentar para lá, né, ampliando o ambiente escolar e também agora uma reforma e ampliando também, né, o projeto Refazer e um sonho que nós tínhamos já de anos, que era trazer uma piscina para aquele ambiente. O deputado Hamilton Filho conseguiu essa emenda, né, e hoje, né, nessa conversa nossa, foi direcionado que existe uma verba já destinada, já está na conta do projeto, que é R$120 mil. Então, será destinado à implantação dessa piscina para terapias, hidroterapia para pessoa com autismo ali do ambiente do projeto Refazer. Também quero chamar a atenção, foi lido aí um requerimento nosso ali da rua Rosa Nepomuceno, ali do setor de chacras, Jardim Boa Vista, aqui é Boa Vista, é um pedido de asfalto ali em frente ao CEMEI da Igreja Batista. Ali, devido o tempo chuvoso, ali vira um lamaçal. E aí as crianças têm grande dificuldade para entrar naquele ambiente. E aproveitando o ensejo soubemos aí já de uma iniciativa, de um projeto para que haja um asfalto ali na Radial Norte, na Nilda Rosa, no entrancamento da estrada que passa pelo novo presídio que volta para 414. Então, estamos aí encaminhando requerimento a essa casa para que haja um olhar específico para isso, até para a agilidade do transporte das viaturas no nosso município. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Não havendo mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das... ainda em tempo, solicito aqui, sessão remota, então tem um delay, né, para que a gente receba aqui os pleitos dos colegas. Vereador Dr. Zé Fernandes pediu pela liderança do PSB. Com a palavra, Dr. Zé Fernandes.
Presidente, há tempo eu quero parabenizar pelos obstetras daqui da cidade. Hoje é o dia do obstetra e pontuar sobre a dificuldade que está tendo em pacientes gestantes e com coronavírus de acesso aos exames de imagem. Os ultrassons que essas pacientes precisam estão acumulando e já existe já colegas radiologistas com a intenção de voluntariamente fazer esses exames atendendo a demanda que está concentrada. Eu não sei se parte dos radiologistas estão aí temendo a doença, mas existe outros que estão procurando e a gente vai dar atenção a essas pacientes gestantes com coronavírus. Aqui, então, na oportunidade, é um abraço, parabenizando todos os obstetras na pessoa da nossa colega vereadora Trícia Barreto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Marcos Carvalho, professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a nova secretária de Proteção Social, Esporte, Cultura, Andréia Lins, psicóloga, cientista social, e quero, nesse cumprimento, solicitar que ela receba o Conselho Municipal de Cultura, que desde janeiro tentou falar com a antiga secretária e não foi recebido. Então, agora, com uma nova secretária competente, atenciosa, potente no sentido da competência técnica, tenho certeza que ela vai abrir diálogo para receber o conselho, que é a representação da sociedade civil anapolina no que tange a cultura. Então, parabenizando e pedindo a atenção para com esses segmentos da sociedade civil. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Agora sim, encerrando o espaço da ordem do dia e abrindo o espaço das comunicações, já com a vereadora Andréia Rezende, doutora Trícia Barreto, inscritos, e vereador Jean Carlos, neste momento, faz sua inscrição. Então, inicialmente, vereador Andréia Rezende.
Eu nem comecei, né?
Bom dia, cumprimento a todos os colegas, em nome do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Aqui nas comunicações, hoje eu venho para fazer uma comunicação muito triste, mas uma outra muito feliz. Faleceu hoje, vítima de Covid, o Valdeci Gomes. Valdeci era um político, uma liderança conhecida na nossa cidade de Anápolis, foi candidato pela nossa chapa de solidariedade e é uma perda muito sofrida hoje. Então, eu reconheço aqui o seu trabalho, o seu valor e apresento as minhas condolências a toda a família do Valdeci Gomes. Mas nós temos também a renovação das nossas esperanças, a alegria de ver o Suender participando conosco aqui dessa sessão, e nós sabemos, todos nós vereadores ficamos angustiados, rezamos, lutamos e esperávamos o seu retorno. Então, Suender, eu te recebo com muita alegria, eu tenho certeza que todos aqui, e eu gostaria sim, quebrar um pouco do protocolo, se o presidente nos autorizar, para que todos pudessem abrir os seus microfones nesse momento, a gente fazer uma salva de palmas para o retorno do nosso amigo Suender, com muita alegria.
Permitido, vereador André. Vamos lá. Em 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Seja bem-vindo, companheiro. Na sequência, pelo espaço das comunicações, doutora Trícia Barreto.
Bom dia, presidente, demais membros da mesa diretora, todos os nobres colegas presentes nessa plataforma, em especial o nosso colega Suender, seja muito bem-vindo. Aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester ou pelo canal da TV Câmara no YouTube, eu venho aqui cumprimentar todos os meus colegas que juntamente comigo trazem vidas ao mundo. Falando de saúde, é com muito prazer que eu informo que o meu projeto, que propõe a essencialidade da atividade física, já passou pelas 3 comissões pertinentes, Comissão de Esporte, CCJ e hoje pela Comissão de Saúde, tendo como relatora a vereadora Andréia Rezende, que já se manifestou favorável ao projeto. Eu já conversei pessoalmente com quase todos os vereadores, com aqueles que eu não pude, eu conversei por telefone, e eu desde já agradeço a receptividade e agradeço a colaboração de todos vocês e aguardamos amanhã e depois a votação em plenário. Meu projeto foi protocolizado no dia 14 de janeiro, foi um dos meus primeiros atos aqui na Câmara. Agradeço, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Realmente o esporte é essencial para a saúde, para a vida, né? E com certeza todos os colegas estão apoiando essa iniciativa, esse projeto de autoria de Vossa Excelência. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também expressar aqui as minhas condolências aos familiares do Valdeci, colega, servidor público também, e também da ex-servidora Luísa, que por vários anos esteve à frente aí dos programas sociais que envolvia a inclusão de menor aprendiz no mercado de trabalho, o Cidadão do Futuro, programas que diretamente ela participou. Fica aí os nossos sentimentos aos familiares da Luísa, aos familiares do Valdeci. Felizmente, outras 2 vítimas dessa terrível pandemia, dessa doença. E também externar os cumprimentos à colega servidora efetiva também, Andréia Ferreira Lins, mais uma servidora que assume uma importante secretaria na estrutura administrativa do município de Anápolis. Hoje nós temos vários servidores efetivos, cumprimento o prefeito Roberto pela visão e percepção de que certamente poderão contribuir muito para a administração. Então, desejo sucesso aí para a Andréia e já peço ela, com a devida vênia, especial atenção e gerenciamento no que diz respeito aos cadastros do Zap Social relacionado às demandas das cestas que a população tem nos cobrado. E cumprimento também a ex-secretária Sonja pelo trabalho desenvolvido, não apenas no social, mas também na educação, e certamente foi importante. Então, fica aí os nossos cumprimentos e torcida para que a Andréia faça um bom trabalho também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda em aberto espaço das comunicações, alguém se habilita? Não? Então, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã de terça-feira, dia 13 de abril de 2021, em horário regimental. Agradecendo e cumprimentando os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada e até amanhã, se Deus quiser.
Fique com Deus, presidente. Até amanhã, se Deus quiser. Yeah.